Alô? Boa noite a todos os presentes. Segunda reunião pública ordinária, 5 de fevereiro de 2018. Declaro aberta a segunda reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2018. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da primeira reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação da ata da segunda reunião pública extraordinária. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovado por unanimidade. Discussão e votação da ata da sessão solene de inauguração das novas instalações da Câmara. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Ata aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas pelo primeiro secretário.
Boa noite a todos. Boa noite, nobres edis, demais presentes. No caso aqui, senhor presidente, eu tenho cinco expedientes. O primeiro é do cartório de efeitos especiais da unidade de Goiás. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a vossa senhoria, nos devidos fins, a cópia do acórdão proferido na ADI número 1.015.01997-4/000, cujo dispositivo foi disponibilizado no Diário Judicial Eletrônico, de 29 de outubro de 2015, e publicado no dia 30 de outubro de 2015. Atenciosamente, Alexandre Aurélio de Oliveira, escrivão do Cartório de Efeitos Especiais da Unidade de Goiás. O segundo expediente aqui é da Câmara Municipal de Juiz de Fora. É um ofício circular número 01 de 2018. Senhor presidente, em atenção ao ofício acima reportado, protocolado pela Câmara Municipal sobre o número 145 de 2018, informamos que o mesmo foi lido na reunião da plenária no dia 11 de janeiro de 2018 para a ciência dos nobres vereadores deste Legislativo. Nessa oportunidade, desejamos sucesso e êxito na compensação da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Bicas para o período legislativo de 2018. Atenciosamente, José Márcio Lopes Guedes, segundo vice-presidente em exercício da presidência. O próximo expediente é do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ofício número 60 de 2018, em referência ao PIC 002417007978-4. Prezado senhor, pelo presente, atento em vista que não restou caracterizada a prática de crime por parte do prefeito de Bicas, Honório de Oliveira, e não havendo, portanto, justa causa para o oferecimento da denúncia. Comunico a vossa senhoria ao arquivamento da PIC MPMG 002417007978-4 e, consequentemente, remessa citados aos autos em análise do Judiciário, nos mesmos termos do artigo 8º, parágrafo único, da Resolução Conjunta da PGJ-CGMP 03/2017, onde está em anexo cópia. Atenciosamente, Edson Firmino de Paula, Procurador da Justiça. O próximo expediente ofício número 18 do PGM de 2018. Senhor presidente, de ordem do excelentíssimo prefeito municipal Honório de Oliveira, venho por meio do presente solicitar a retirada do projeto de lei que dispõe sobre a autorização de repasse de recursos financeiros ao Grêmio Recreativo da Escola de Samba Mocidade Independente das Abelhas e da Outras Providências, bem como solicitar a retirada do projeto de lei que dispõe sobre a autorização de repasse de recursos financeiros à Corporação Musical São José de Bicas e da Outras Providências, dessa ilustre Câmara de Vereadores. Renovamos os protestos de estima consideração atenciosamente, Graziella Diverse de Souza Custódio, procuradora adjunta do município. E o último expediente aqui é um ofício 330 de 2017. Com os cordiais cumprimentos ao ilustre presidente, informamos que o prédio onde funciona a creche municipal de Janeiro de Oliveira está passando por intervenções em atendimento ao parecer técnico em execução física do objeto financiado, de 18 de junho de 2014, que segue em anexo com ratificações e apontamentos à época. Atenciosamente, Sônia Maria Pereira Matos, secretária municipal de educação. Aí estão os anexos aqui, tudo direitinho. Se algum dos vereadores quiser ter acesso, fica à vontade, está aqui na presidência. Bom, são só esses expedientes, senhor presidente.
Obrigado, vereador Diego. Informe das comissões. Alguma comissão? Com a palavra, vereador Diego.
Informe da comissão filantrópica. Com os meus cumprimentos, comunico aos colegas vereadores que está disponível em vossa apreciação as prestações de contas da Associação Caridade São José de Bicas, da Remer e do balancete financeiro da Prefeitura Municipal de Bicas. Gostaria de solicitar ao senhor presidente dessa Câmara a indicação a mais um suplente para a CPI, uma vez que existe, desculpa, CPI não, a Comissão de Finanças do Legislativo, uma vez que existe nela um projeto de autoria de 3 vereadores membros, tornando impossível a emissão do parecer, devido aos impedimentos regimentais. Aproveito para convocar o vereador Rafael, que já é um suplente nessa comissão, e o suplente indicado pela próxima reunião, que vai acontecer dia 20 de fevereiro de 2018, às 15 horas. Então, presidente, se você puder solicitar um próximo suplente, porque um é o Rafael, aí tem que ter mais um, senão não tem como emitir parecer. Isso, salve a emissão de parecer. É só isso.
Alguém?
Senhor presidente, posso? Eu quero só para informar, se Vossa Excelência me permite, boa noite a todos os presentes, que hoje foi feita uma reunião daquela comissão especial de inquérito que está analisando a fraude na licitação pública da Prefeitura com assinaturas falsificadas. E foram aprovados lá 2 requerimentos de convocação da senhora Natana Bortolini, da senhora Raquel Valadão, do senhor Ari Maroco, da senhora Débora Duarte, do senhor Fernando Rocha e do senhor Joel, vereador Joel Milão Filho. Esses 2 requerimentos foram apresentados por mim e aprovados hoje para convocação proibitiva dessas pessoas. E também foi decidida a relatoria e o relator fui eu, tá, o escolhido. Só para passar os informes.
Obrigado, vereador Louro. Informes do executivo. Alguém para ser suplente? Vereador Ailton? Então, vereador Ailton. Diego. Informe do executivo. A gente tem 2 pessoas inscritas hoje para o uso da tribuna. O senhor Pablo Clodoaldo. Pode ficar à vontade. O senhor dispõe de 10 minutos, tá? 5 é. 5 mais 5 pro.
Boa noite a todos. E eu quero pedir desculpa ao presidente da Câmara, a Verônica, secretária, Luiz Fernando Paz, secretário de obras, e o prefeito Anel, que está ausente. Eu venho aqui, gente, pedir que eles me confiaram um cargo de confiança. E eu traí a confiança deles. Eu fiz uma viagem usando o carro ilicitamente, mas paguei com meu dinheiro a gasolina, tem prova disso. E hoje eu vim aqui para trazer a minha carta de exoneração. Porque quando a gente erra, a gente tem que assumir o erro. Então, daqui a casa de exoneração. E gostaria também de entregar o seguinte, aproveitar o vereador apontado, suspeito da fraude, que ele podia fazer a mesma coisa que eu, se afastar. Que já que ele, como o perito está falando que ele está errado, o perito está falando, não sou eu acho que podia fazer igualzinho eu. Eu sou exonerado do cargo dele, eu pedi um afastamento até que as coisas resolvam. Porque a situação, eu sei que eu errei, que eu peguei um carro sem autorização, isso é fato, entendeu? Hoje, por exemplo, saiu na rede social aí do vereador Louro falando que de chope, R$1.000, eu não bebo chope, isso para mim é uma mentira, tá? E a questão de R$1.000, quem dera eu se pudesse gastar R$1.000 por dia. Agora eu só faço o que eu quero pedir desculpa ao povo, porque eu errei com o povo, quis confiar na meu trabalho, e eu não sou homem, sou homem trabalhador. Eu não entendo de lei, por isso que eu peguei o carro inocentemente e fui viajar. E fica aí o meu sincero desculpa a vocês e ao povo de Bicas. E a Casa de Generações está aqui. Ó. Senhor presidente, quero te pedir um favor, se eu posso atuar como voluntário, ajudando na manutenção da cidade, que é um compromisso meu com o povo, sem receber, sem nada. Isso eu quero fazer, que eu tenho um compromisso com o meu povo e manter minha cidade limpa. E coisas que não fizeram, e eu vou fazer. Obrigado a todos.
Artigo 125, senhor presidente.
Como o vereador foi citado, com a palavra o vereador Aloysio Borges.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro eu quero dizer ao senhor Pablo Clodoaldo, né, conhecido como Clodô por todos nós, que sua atitude é um tanto quanto digna de ter pedido a exoneração do cargo. Mas tem algumas perguntas aí que têm que ser respondidas. Alguém autorizou o senhor a usar esse carro? Não, ninguém te autorizou a usar esse carro? Esse carro ficou 3 dias com o senhor na praia e ninguém te autorizou a usar?
Não, me autorizou, eu peguei o carro para ir.
Sim.
Sim.
Um minuto, por favor.
Vereador Rafael,
um minuto, por favor.
Todas as vezes que a pessoa usa uma tribuna aqui, é de praxe se questionar algumas coisas a ela, ou não.
Eu só quero pedir...
Sim, muito obrigado. Rodolfo,
que você vá para... Só para ele fazer, pode usar ali a tribuna? Então tá bom, é um direito que ele
claro,
tem também.
Claro, lógico.
Tá,
beleza. Eu acho que a atitude é um tanto digna, vou repetir, de fazer o pedido de exoneração, mas é óbvio, com certeza, que alguém autorizou isso. Porque se ninguém autorizou isso... vereadores, todos os presentes, a coisa lá está mais bagunçada do que a gente imagina. Porque um carro fica fora do município, utilizado por uma pessoa, né, na praia, e ninguém dá falta disso, eu vou te falar, é o cúmulo do absurdo. 3 dias na praia e ninguém deu falta desse veículo? Como é que funciona isso? Sinceramente, eu acho isso muito estranho. No mínimo estranho. Né? Disse, né, ao líder do governo ali, né, numa conversa particular, aí de questões que eu considero né, concepções minhas pessoais, que não acredito, por exemplo, não acredito sinceramente que o prefeito soubesse disso. Não acredito. Mas alguém dentro daquele mão xerifado, dentro daquela secretaria de obras, deveria saber. Porque é inconcebível que uma pessoa se utilize de um veículo público, fique 3 ou 4 dias, eu nem sei quantos dias foram, a primeira postagem que eu vi na praia era do dia 2. Né? Então, não sei se foi dia 2, dia 1º que foi, não sei que dia que foi. É inconcebível que uma pessoa fique todos esses dias na praia e ninguém lá dentro tenha autorizado. É o que eu acredito. Né? Mas, de qualquer forma, fica aqui, mais uma vez, os parabéns pela atitude que eu julgo ser digna da sua parte. Agora, acredito que ele está protegendo alguém nessa história. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Como o vereador Joel foi citado também, e quer o direito de resposta, vereador Joel, palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Senhor Pablo, eu não vou me afastar porque eu não falsifiquei nada. Você se afastou porque a gente pegou você no erro. Eu não falsifiquei nada. Existe um laudo. Nós vamos fazer a contraprova, nós vamos fazer uma perícia judicial. Aí nós vamos ver se foi eu. Se foi eu saio. Se não foi eu não vou sair. Entendeu? Mas vamos continuar trabalhando aí que no final vai dar tudo certo. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Joel. Próximo é o senhor Marciano Falcão. O senhor dispõe de 5 minutos, senhor Marciano.
Primeiramente, queria desejar uma boa noite a todos, ao público presente, aos nobres vereadores, a essa Casa de Lei, no qual eu tenho realmente muito respeito e muita estimativa por ela. Na primeira sessão de 2018, o nobre vereador Joel acabou deixando em dúvidas sobre a minha pessoa, da onde eu vim, o que eu sou, o que eu faço, o que eu trabalho. Eu só estou nesse momento, nessa tribuna, fico triste, mas também contente de poder estar deixando bem claro o que realmente o Marciano de Oliveira, que é o meu nome, com o pseudônimo de Falcão, está fazendo aqui em Bicas. Eu nasci na cidade de Osasco, da Grande São Paulo, na capital paulista, onde com 3 anos de idade eu fui mudado para Marília, no interior, e morei no meio do mato. E com muito orgulho eu sou sertanejo, sim. E criado pelos meus avós, ele falou para mim: você quer mexer com boi, quer mexer com cavalo, quer mexer com rodeio, faça isso, mas estuda. E eu estudei. Eu me tornei locutor, onde eu fiquei como locutor durante 12 anos. Dentro desses 12 anos, eu gravei um CD com o apoio e ajuda de um grande locutor, amigo meu, chamado Marco Brasil. Onde, através desse CD, eu vim apresentar a dupla Fernando Sorocaba no Vila Caltri, em 1992. Aonde eu já tinha mudado de São Paulo. Falei: São Paulo é a capital, é o coração de tudo. Então, aqui que as coisas devem se acontecer. Ali, eu toquei a minha vida como locutor e apresentador de eventos, de rodeio, e aonde passei por várias rádios, rádios essas comunitárias e rádios essas comerciais. Inclusive, também, por uma das grandes rádios que a gente tem, que é a Tupi FM. Trabalhando e me formando, e estudando, eu sempre gostando da lida do campo e do meu dia a dia sertanejo. Lembrei do que meu avô me disse: você quer ser sertanejo, mas estuda. Aonde eu passei a ser convidado a fazer programas de rádio, programas de TV, inclusive TV de canal aberta na cidade da Grande São Paulo. Aonde eu fui convidado e fiquei durante 5 anos como locutor oficial da primeira rádio profissional web e TV web do Brasil. Foi aonde eu me profissionalizei, isso há muito tempo atrás, e vendo que o meu trabalho que eu faço hoje chegaria onde chegou. A minha mãe mora em Piquiri há 18 anos. Há 18 anos. Dentro de 18 anos, trabalhando e correndo atrás, dentro da capital do estado de São Paulo, eu não consegui ver a minha mãe. Vim visitar ela dentro da casa dela, a minha mãe que vinha na minha. Pois venceu o contrato com essa rádio, a Rádio Ricos, onde eu vou deixar toda a documentação de tudo que eu estou falando à disposição de cada um dos senhores. Vim passear e vi na região da Zona da Mata o poder de poder também estar trabalhando. Uma região onde tem seus veículos de comunicação e profissionais que são. Eu vi que eu poderia também estar trazendo o meu e ficar bem mais próximo da minha mãe. Trabalhando há mais de 5 anos como proprietário de jornal mega sertaneja na cidade de São Paulo, eu me senti na obrigação de trazer o meu jornal para cá. Eu fui nomeado como diretor de comunicação da cidade de Piquiri em 2017, aonde dentro de um acordo
Acordo político, acordo esse que todos vocês que estão aqui dentro sabem que hoje dentro da política tem que ter conversa e diálogo. Eu fiz um acordo político com o secretário de governo, que hoje não está aqui, mas o convidei para poder estar falando em meu nome, aonde eu estaria ensinando uma pessoa da cidade a fazer tudo o que eu sei para poder dar continuidade no meu trabalho. Aí eu vim para Bicas. Chegando em Bicas, eu fiquei durante 90 dias vendo o único jornal impresso que tem na cidade. Durante 90 dias eu fiquei acompanhando esse jornal para poder estar soltando o jornal News Minas, que foi de criação minha e da senhora minha esposa, Dulcilene Gomes de Araújo. Aonde, por que eu fiquei estudando durante 90 dias? Porque eu tive a capacidade, assim como eu aprendi na AMECOM, Associação Comercial de 18 proprietários de jornais da cidade metropolitana, que a gente tem que ter respeito um ao outro. E eu cheguei dentro de uma cidade onde já existe um jornal que é muito bom, chamado Jornal Aconteceu, que é de uma pessoa, minha amiga, que é o William. Aonde eu chamei ele e falei, eu vou montar meu jornal, mas aonde você tiver os seus clientes, eu não entro. O William está aqui na plateia para não me deixar mentir. E assim eu fiz e assim eu estou tocando a minha vida. Eu fui secretário de comunicação do Partido Verde do PT. Eu tenho um áudio aqui, gostaria de estar mostrando para vocês o que eu fiz. Uma cidade chamada Jandira, na cidade metropolitana. Uma cidade chamada Jandira, dentro da capital metropolitana do estado de São Paulo, onde eu consegui, junto com uma equipe, ganhar 2 prêmios nacionais. E assim eu montei meu jornal News Minas. Assim eu entrei dentro da Rádio Alternativa FM, aonde eu entrei, eu saí de cabeça erguida, e eu tenho certeza, assim como ele disse, que eu posso entrar a qualquer momento. Então, nobre vereador, Joel, eu não tenho nada contra o senhor. Eu tenho um jornal chamado News Minas. Tudo que eu aprendi no estado de São Paulo e tudo que eu aprendi dentro de 16 anos, trabalhando dentro da política, sendo locutor oficial do governador Geraldo Alckmin durante 2 anos, sendo locutor oficial da deputada federal Bruna Furlan do PMDB durante 2 anos, eu estou fazendo aqui. Eu não estou puxando sardinha para A ou B. Eu estou simplesmente trazendo a notícia assim, como todos os canais de comunicação da cidade faz, trazendo a notícia para a população. Tive o prazer de estar entrevistando o secretário de obras, Fernando Joca, aonde dentro dessa entrevista, hoje com mais de 4 mil pessoas que visualizou, dentro dessa entrevista eu coloquei um título e coloquei sim, tentaram incriminar um inocente, mas eu coloquei esse título porque o direito de imprensa cabe isso, de colocar o título no qual o meu entrevistado estava falando. Automaticamente, eu recebi o pedido de direito de resposta do vereador Louro, que eu não neguei, não impus nada. Eu falei, vamos fazer. E assim, nobre vereador, eu vou falar para o senhor, eu estou aqui com o meu jornal e com todo o meu trabalho de portas abertas para o senhor também.
Só para finalizar,
eu queria dizer uma coisa. Eu comecei um trabalho em 2017, onde o nobre vereador Louro era o presidente dessa Casa de Leis, onde eu cheguei com um pedido para ele, falando que eu gostaria de estar fazendo a transmissão da Câmara Municipal para poder participar da licitação desse ano. Eu tenho uma parceria com uma empresa chamada Biconecta, que é o Igno que está presente. Eu estou deixando bem claro aqui nesse exato momento. Hoje já não está sendo feita a transmissão através do jornal News Minas e eu não faço questão de participar. Eu vou dar um segmento no meu trabalho de trazer a notícia para a população biquense, para todos da Zona da Mata, com o seguinte intuito, de estar trazendo realmente a notícia. Isso não vendo lado A ou lado B. E o meu jornal, senhor nobre vereador, ele está à disposição para o senhor opinar na hora que o senhor quiser. O senhor fez uma ameaça para mim? Só um minuto, presidente. Estou finalizando. O senhor fez uma ameaça para mim, no qual o senhor falou para mim que o senhor gostaria de conversar comigo aqui fora. Eu não fiz boletim de ocorrência contra o senhor e não vou fazer. Eu não tenho nada contra o senhor. E pode ter certeza de uma coisa. Todo o trabalho investigativo que eu, como diretor do jornal News Minas, estou fazendo, pode servir muito útil ao senhor. Porque eu acredito que o senhor também possa estar certa. Está certo como está. Como o senhor está falando que está. Não só como o senhor, como também a oposição. O jornal News Minas, ele está aberto para a população para poder trazer a notícia.
Muito obrigado.
Obrigado, senhor Falcão. Vereador Joel? Não. Vereador Louro?
Não.
Dentro do uso da tribuna, o secretário Luiz Fernando pediu o uso da palavra por 5 minutos. Queria consultar a todos os vereadores se a gente vai permitir. Secretário, 5 minutos, por favor.
Boa noite a todos presentes. Eu vou só fazer a leitura, porque eu já passei a mão do vereador Erivelto, então depois ele dá o andamento necessário. Bica 5 de 2 de 2018, denúncia Fernando. Luiz Fernando Passos Souza. Para a Câmara, através do vereador Erivelto. Já encaminhei para ele. Senhores vereadores, venho denunciar a atitude do vereador Louro, que na última sessão entrou com vários requerimentos nessa casa, pedindo abertura de CPI. Tentando brincar com todos vocês, usando uma cortina de fumaça para encobrir os desmandos da CPI das assinaturas falsas. E digo brincando, pois o mesmo pede uma CPI da máquina que foi na minha propriedade, quando ele mesmo já encaminhou para o Ministério Público, que já está investigando o caso. Inclusive, já colheu vários testemunhos. Acredito eu que no final ele que vai sair como denunciado pela promotora. Mas vamos aguardar. Passo às denúncias. Denúncia de que 2 ônibus grandes, placas, CNI 3995 e CNI 3996, foram comprados com dinheiro desviado da educação de Bicas. Pois foram comprados com dinheiro da educação, contando no índice, sendo que foram usados para transporte de alunos para cursos superiores, que não pode ser pago com esses recursos, bem como os motoristas e os combustíveis e a manutenção, durante todo o período que esses ônibus estão na prefeitura. Se tirar esses ônibus do índice da educação, provavelmente pode não se cumprir o que determina a lei. Denúncia, outra denúncia, de que a administração passada Magela Leia ter vendido uma van placa HMG 3079 em leilão. Só que esse veículo não era da prefeitura, pertencia ao governo de Minas. Vendeu, entregou e posteriormente, depois do comprador ter feito um grande gasto na reforma da mesma, esse veículo veio a ser preso pela polícia e foi devolvido à prefeitura para ficar como fiel depositário. Senão, além dela ter que ressarcir esse comprador, ela teria que pagar o depósito até no dia de hoje, porque esse carro encontra dentro do pátio da prefeitura. Qualquer cidadão comum que vender um carro que não é dele, ele vai preso por estelionato. Então, eu acho que tem que se tomar providência. A outra denúncia, eu já falei aqui, com relação aos R$100 mil que foram repassados ao hospital e foi parar na conta da prima do prefeito. E também abriu uma CPI para apurar a conduta da vice-prefeita, que ofereceu emprego na prefeitura para que pessoas se filiasse ao PT e depois ao PP, seus partidos na época. Tem vários casos, já foi comprovado, a Sueli está ali é uma, a Bianca é outra, e eu acho que o vereador também escutou junto comigo, o Bebeto Serralheiro da Secretaria de Obras, falar que ganhou materiais de serralheria para filiar o partido. Inclusive, falou que o secretário à época, Patim, negou de entregar e que a Leia foi lá pessoalmente dar a ordem que fosse cumprida a ordem dela. Essa é a informação dele, o vereador estava junto comigo na hora que eu recebi essa informação. Tá certo? E essa CPI é para juntar, gente, as outras 3 que já foram abertas na última sessão do ano. Aquela que apura material da educação desviado, apura sobre as denúncias do buffet laranja e da sua companheira Leia mandar 2 pintores pintar a quadra do Edgar Moreira e receber da educação. o Orivelto vai tomar essas providências. E deixei também na mão do vereador, ainda tenho tempo, vereador? 30 segundos, mas posso renovar mais 5, né? Tenho direito a mais 5, não tem? Todos têm? Então tá bom. Vou ser breve. Estou mandando aqui, passei para o Orivelto, porque hoje teve uma reunião, como foi dito aí. E como eu disse que o vereador não deveria fazer parte dessa comissão, mas até que se tome as providências, né, ele está fazendo parte. Os vereadores da comissão, eles mentiram que o resultado chegou no dia 2/1/2018. E por que que mentiram? Resultado chegou no dia 15/12. Eu fiquei sabendo, e outras pessoas, inclusive, mais 4 ou 5 pessoas, desse resultado no dia 18/12. O distrato só foi feito no dia 21/12. Tá certo? Antes, aí eu digo para o vereador, que está fazendo parte da comissão, que eu acho que essa comissão deveria rever essa posição dela. Antes de continuar as investigações, essa comissão precisa moralizar a sua credibilidade para voltar a ter respeito de todos. Perguntas que deverá ser respondida, seu vereador. Vê se o secretário, se a secretária dispensada dessa casa tem a esclarecer. Vê o que a secretária tem para esclarecer. Ela foi dispensada, ela fazia parte, ajudava nessa comissão. Ela precisa ser ouvida. Tá certo? De que maneira se deu o distrato com o perito? Isso precisa ser apurado, urgente. Por que os membros da comissão estão mentindo com relação à data que tomaram conhecimento da perícia? Todos os vereadores aqui sabem que essa perícia chegou antes, todos. E eles alegam que foi no dia 2. Então tem alguma coisa errada aí. Ouvi pessoalmente o perito para ver quais os seus argumentos. Segundo informações que me chegou ao meu conhecimento, o perito se sentiu ameaçado. Levantar todas as informações sobre o procedimento do vereador Louro, à época presidente desta casa, com relação à perícia, quando tomou conhecimento que a secretária havia informado ao vereador Diego em 15/12/2017 e que o laudo da perícia havia chegado, apontando o vereador Joel como sendo falsificador. Para essa casa ter credibilidade, para essa comissão ter credibilidade, precisa primeiro responder essas perguntas. Antes de ouvir pessoas que já foram ouvidas. O depoimento dela já está aí. Pode se ouvir de novo, sim, para esclarecimento, mas precisa tirar essas dúvidas, seu vereador. O senhor, como membro, e não estando fazendo parte dessa situação, tem que levantar essas questões. Era isso que eu tinha para falar, muito obrigado. E só para finalizar, eu às vezes não fico aqui escutando as respostas dos vereadores, porque eles têm direito à resposta. Quem fala aqui não tem direito à réplica. E como eles falam muita mentira, eu não acredito nas coisas que eles falam. Então eu não fico escutando essas abobrinhas. Eles podem falar o que eu tenho para falar, eu venho aqui. A mentira que eles falam, que eu falo aqui, ela vai ser provada daqui uns dias. Não tem medo não. Olhando na cara deles, não tem medo nenhum deles. Daqui uns dias, nós vamos ver aqui nessa casa quem está falando a verdade. Se é o Fernando ou se é eles. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, secretário.
Artigo 725, presidente.
Vereador Louro, com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Isso, vai embora, covarde. Vamos lá. Eu já cansei desse assunto, eu acho que a maioria das pessoas aqui, a maioria da... Isso. É bem seu caráter mesmo. Não, todo mundo aqui conhece seu caráter, senhor. Então, vamos lá. Eu já cansei desse assunto. Acho que a maioria das pessoas que está aqui também cansou. E vocês viram mais uma vez a demonstração do caráter dessa pessoa. Que chega ali e fala assim. Disse, que ouvi, que não sei o quê, que fulano falou, que o passarinho cor-de-rosa buzinou na minha orelha, sabe? E assim, eu fui nas rádios, senhor presidente, na rádio e lá no Falcão, né, na entrevista que eu dei lá, com todos os documentos a respeito do assunto, todos os documentos, né? Então, chegar ali e ficar falando que disse, que o outro disse, que fulano falou, que o Beltrano falou, isso eu acho muito simples, né? Acho muito simples a pessoa agir dessa forma. Eu já falei assim, eu poderia dizer aqui, por exemplo, e não quero dizer, mas vou dizer, né, só para exemplificar, tá? Não estou dizendo que é a verdade, tá, gente? É um exemplo. Eu poderia dizer assim, que alguém me disse que ele, secretário de obras, autorizou o diretor Clodoaldo a ir para a praia e ficar lá 4 dias com o carro. Eu poderia dizer isso aqui. Só que não é verdade, porque ninguém me disse isso. Não é verdade, ninguém me disse isso. Eu imagino que ele, como diretor lá, secretário de obras, ele tinha obrigação de saber. Eu imagino isso. Então, isso denota incompetência e incapacidade para gerir qualquer coisa. Porque se um carro, um veículo, fica fora de lá 4 dias, ele tinha obrigação de saber. Isso é o que eu acho, né? É o meu pensamento. Ele de repente, acha que não, né? Senhor presidente, em relação às coisas que ele fala ali, por exemplo, querendo ofender a professora Leia, não vou aqui eu, né, querer ficar defendendo a pessoa da Leia, todo mundo sabe, conhece o caráter dela aqui. É mais uma vez ele chegar ali e falar, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo. Cara, apresenta ali só uma prova, só uma, do que está dizendo. Porque prova testemunhal, ele vai arrumar 20, eu vou arrumar 40. Nós sabemos muito bem como é que funciona a prova testemunhal. Vai arrumar 20 pessoas dizendo que aquilo aconteceu, o outro arruma 40 dizendo que não aconteceu e morreu viola. Até porque as coisas que ele acusa, ou ele cita as pessoas, ele, que deu as coisas para alguém se filiar, ou deu emprego. Quem foi a empregada que se filiou? Quem foi? Ele cita sempre a Sueli. Você foi empregada na prefeitura? Não, né? É o que você diz. Aí você pode dizer o que você quer, ela vai dizer de lá, o outro diz de cá. Vamos dizer. O negócio é dizer. A questão é que você não foi empregada, foi?
Não.
Ok, então obrigado. Então vamos lá. Então o disse que me disse é que mata. Eu acho assim, apresente provas, nós vamos estudar as provas, igual eu falei aqui, apresentei todos aqueles requerimentos semana passada, todos eles estão calçados com documentos, documentos até que a gente consegue garimpar das próprias publicações em Facebook da prefeitura. Você não precisa procurar muito, entendeu? Porque eles cometem os crimes e eles mesmos assumem, como assumiu aqui hoje, Clodoaldo, num papel, né, correto, íntegro de ter assumido que cometeu um crime de peculato, usado um recurso público em proveito próprio. O nome disso é peculato. E aí, presidente, eu quero aproveitar que eu estou tocando nesse assunto para dizer a Vossa Excelência que ele disse ali que queria o aval de Vossa Excelência, eu não entendi se de Vossa Excelência ou da Casa, né? O meu aval não tem, porque é uma pessoa que assume ali e confessou ali na tribuna que cometeu o crime de peculato contra as coisas públicas, né, que é coisa nossa, de todos nós. Eu acho que essa pessoa não pode estar com a responsabilidade de estar trabalhando e lidando com a coisa pública. É, né, a minha opinião particular. Agora, a Vossa Excelência, eu não entendi se ele pediu anuência a Vossa Excelência ou ao plenário dessa casa, eu estou dando a minha opinião particular. Então, sobre o disse-me-disse, é isso que eu queria dizer, meu presidente. Não quero estender mais, acho que todo mundo aqui já está cansado desse disse-me-disse. Manda apresentar as provas, o vereador Erivel está ali com os pedidos, apresente, calça com as provas e toca. O que tiver que investigar, já falei aqui, se precisar da minha assinatura, conte comigo, eu assino para abrir o que quiser, investigar o que quiser, não tem problema nenhum com relação a isso. Obrigado, senhor presidente.
Eu só queria fazer um breve comentário, que eu fazia parte da comissão e o secretário foi infeliz em falar assim, que chamou a gente de mentiroso. A grande questão é o seguinte: eu, Thiago, só fui ver o laudo no dia 2 de janeiro, que a Vanessa mandou para todos os vereadores que participavam da comissão. Então, assim, eu tive acesso a isso no dia 2, foi o dia que eu vi. Então, assim, se tá achando que chegou antes, gente, é fácil. É só pedir para olhar. Minutinho, vereador. É só pedir para olhar os e-mails da Câmara. Pede via judicial, só fazer isso, gente. É simples, aí vai averiguar lá. Chegou? Não precisa, mas assim, às vezes, pode estar aberto aqui. só como vereador pode chegar lá e pedir, mas às vezes pode alguém ter feito uma manobra, não sei o que, que é o que se acha, pode fazer pedido judicial, pode contratar um... Você está na comissão agora, você tem total direito de contratar uma empresa, expert, para dar uma olhadinha lá. Eu estou falando por mim. Eu, Thiago, recebi o e-mail da Vanessa, que chegou para a Câmara, com o distrato e o laudo do perito. Foi o dia que eu vi isso aí, dia 2. Entendeu? Ele pode chamar a menina lá. Agora, ele fala em distrato, eu não participava da mesa. Eu não sei, eu sei a explicação, o que aconteceu, mas eu não posso falar sobre isso porque eu não participava da mesa. Então é só essa questão que você está na comissão, Elivelto, e você tem o total direito de pedir o que você quiser na comissão e investigar. Esse é o papel. E quero até falar outra coisa. Eu não vou mudar a comissão. A comissão é o vereador Aloísio, Vossa Excelência e o vereador Diego. Porque eu fiz, como tudo que eu faço na minha vida, tem gente que fala assim que eu sou meio autoritário. Não, eu sou... Para algumas coisas eu sou meio nervoso mesmo. Mas para outras eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Pedi as meninas que mandassem para todos os vereadores quem queria participar da comissão. Somente o vereador Aloísio e Vossa Excelência que responderam. Então agora eu não vou mudar. Se acha que o vereador Aloísio está envolvido, é um direito que vocês têm também. Entra na justiça, pede para tirar ele. Eu, Thiago, não vou mudar. A comissão está formada. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite. Eu só queria falar que o nobre secretário falou ali que a comissão não tem prestígio. Ele não pode falar uma inverdade dessa. Eu sou o presidente da comissão, poxa. Ele acabou de chamar a gente de mentiroso, eu, o vereador Tiago, o vereador Joel, que na época pertencíamos à comissão, que já tinha nós recebemos e-mail em dezembro. Mentira. Agora, se ele tem como comprovar que nós recebemos, quero que prove, mas não fale ali igual ele está falando, que vai arrumar testemunha, que vai comprovar. Isso aí eu acho uma covardia dele fazer isso. Porque eu penso antes da gente falar certas coisas aqui... Desculpa. Eu penso antes da gente falar qualquer coisa aqui, no mínimo a gente tem que ter uma prova. Algum papel que fale alguma coisa, que comprove aquilo que você está falando. Você não pode sair falando um monte de borracha, não, é? Que é isso? O e-mail foi recebido pelo e-mail da Câmara, o meu, do Thiago e do nobre vereador Joel, no dia 2 de janeiro. E ponto final, não tem outra não. Agora, se a menina que ele está falando que foi demitida injustamente recebeu antes, aí é azar dela. A Câmara não tem nada a ver com isso. Ela não pertencia à Câmara. Aliás, não pertencia à comissão. Ela era diretora da Câmara, mais nada. Se tivesse que mandar, tinha que mandar primeiro da Câmara. Então, se ela recebeu, deixou de receber, para a gente não faz diferença nenhuma. E mesmo porque eu desconheço isso. Desconheço. Você conhece alguma coisa, Thiago? Você falou que também não conhece, Joel? Também não.
Vou repetir, o e-mail chegou para mim pela Vanessa no dia 2 de janeiro.
Claro, que é o e-mail certo que ele deveria chegar. Agora, sobre outra coisinha também. Foi recebido também os interessados a participar da CPI. Você gostaria, Ailton? Sim, você também, Isaías? Por que que vocês não encaminharam o e-mail quando o Thiago solicitou? Precisou do nobre secretário de obras vir aqui protocolar isso. Fica uma situação meia indesejável, vocês não acham? Não quero deixar vocês em maus lençóis, não. Mas o que ele fez, eu acho sem necessidade. Então, justamente.
Com a palavra, vereadora, aí.
Estou falando ainda, depois você pede, por favor. Então era isso que eu queria colocar. Antes dele falar certas coisas, traga um papelzinho, um pedacinho de papel para comprovar o que está falando. É só isso.
Com a palavra, vereador Ailton.
Presidente, eu achei que a pessoa fazendo parte da comissão e fazendo parte também da denúncia, não podia participar da CPI. Por isso que me coloquei depois à disposição. Só isso que quero falar.
Um minuto, mas quem está fazendo parte da comissão e da denúncia? Porque o vereador Joel saiu. Quem que é, então, a pessoa? Hã? Não, foi protocolado sexta-feira que o secretário de obras trouxe aqui, mas eu mandei para todos os vereadores no começo do ano para ver quem queria participar das comissões. Então só chegou o pedido de vocês sexta-feira, que já estava nomeado já há uns 15 dias atrás. Então assim, fica uma situação... Eu não tenho nada a ver com isso aí, eu tô de boa aqui, mas fica um troço chato. Sabe por quê? Porque assim, a gente trabalha aqui, a gente está todo dia aqui junto, a gente tem total liberdade de o Isaías ou o senhor chegar aqui e falar: eu queria participar da comissão, está aqui o meu papel, eu no dia eu não estava interessado, mas agora eu estou, quero saber o que está acontecendo. Aí vem o secretário de obras e traz aqui, fica uma situação esquisita, mas... Tudo bem, a gente não precisa brigar por causa disso, a gente é só porque a gente aqui é colega de profissão, a gente está aqui profissão não, né? A gente está aqui junto. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mais respeito pelo outro chegar, eu quero participar, por que que eu não posso, por que que eu posso. Mas, assim, eu só não vou fazer isso de novo porque a minha consciência está tranquila que eu encaminhei para todo mundo. E o vereador Ivelto, vereador Louro, pediram, o vereador Diego já estava, então, não tem mais ninguém, será que eu vou ter que ir de porta em porta? Vereador Ailton, o senhor quer participar? Vereador Tanaúza, o senhor quer participar? Eu não posso fazer isso. Então, por isso que eu nomeei e eu não vou voltar atrás. Agora, entendo a situação do que o secretário colocou. Até entendo, não concordo, mas entendo. Igual ele fala sobre o vereador Aloysio participar. Ele tem que tentar as medidas legais para isso, para tirar, porque eu não vou, a comissão já está nomeada. Tá? Só isso. O vereador João pediu a palavra aqui.
Boa noite mais uma vez. Deixa eu explicar um negócio para vocês aqui. Essa manobra, essa é a palavra, manobra. Ele está fazendo uma manobra, ele já está entrando aqui para dentro para coronelizar o negócio. Ele quer determinar quem vai participar da comissão. É o feitio dele, é o perfil dele, certo? Então, qual que é a ideia? Qual que é a ideia do artista? A ideia do artista é colocar a gente dele para mostrar que eu que fui o culpado. Essa é a ideia. Não tem outra. Ele quer provar de qualquer jeito que quem falsificou foi eu, mas eu não falsifiquei nada. E tem gente que está aqui dentro e sabe que não foi eu. Ele sabe que não foi eu também. A ideia dele é essa. É incorporar um grupo e... Porque eu não preciso de Louro me defender, não preciso do Thiago me defender, eu sei me defender. Só que injustiça não. Acho que a gente tem que ser justo sempre. A gente não consegue ser sempre. Mas saber da verdade e tentar fazer um complô. Porque a intenção dele é essa. É essa a intenção. Eu não estou errado no que eu estou falando, porque eu já conheço ele. Ele quer fazer isso porque ele quer provar que é mentira que ele está falando é verdade. Essa é a ideia dele. Não tem outra. Entendeu? E eu estou muito em paz. Tenho deitado na minha cama muito em paz. Porque eu nunca fiz coisa do gênero. Nunca participei de coisa do gênero. E graças a Deus eu vou provar o mais rápido possível que eu não tive nada a ver com o assunto. Então, isso é só para vocês saberem. Vocês cidadão, vocês são igual a gente está vereador hoje. Só para vocês saberem como é que o negócio funciona. Ele pegar ofício de dois vereadores e trazer para o presidente, para eles entrar na CPI, é o feitio e o perfil dele, entendeu? Mas eu já conheço, então não faz... Eu não assusto com essas coisas dele, não. Eu já estou acostumado. Eu conheço já de longas datas, entendeu? Mas não tem nada contra a pessoa dele. Não estou aqui para falar mal dele. Mas eu, quando tiver vereador aqui, eu vou provar que eu não tive nada a ver com o negócio e eu não vou deixar ele ser coronel aqui dentro dessa Câmara, não. Ou a gente ganhou para ser mandado por gente de fora. Acho que cada um aqui tem que ter seu voto. A gente não pode ser fazer compor aqui contra pessoas porque a verdade está escondida. Eu acho que a gente tem que trabalhar, seja vereador. Não seja vereador porque o outro quer que eu seja, não. Eu acho que a gente tem que... E ele sabe que não foi eu que falsifiquei. Ele sabe, mas politicamente, ele falou comigo, nós somos amigos, Eu não sou amigo dele. Politicamente, ele sabe, você sabe que eu vou ter que botar isso para frente. Ele falou comigo. Não sei se o Diego escutou no dia. Então, a intenção dele é essa. É incorporar pessoas para tentar fazer esse laudo mentiroso se tornar verdade. Entendeu? É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Joel. Com a palavra, vereador Livelto.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e a todos presentes. É só para retificar essa CPI aí, que nós fizemos uma reunião hoje. O vereador Louro entrou com um pedido de rever as testemunhas de novo. Eu até não concordei, mas se quer rever, vamos rever. E aproveitando também, pediu ao vereador que faça um ofício para a secretária, para ela dar um testemunho também, porque eu não participei, não estava participando. Ela vai saber, dar mais explicações. E contra o perito, se tiver possibilidade, uma convocação dele, porque, na verdade, ele é um perito. Eu acho que o perito, se ele errou, ele vai ter que pagar também. Agora, o vereador que foi acusado, se não foi ele que assinou, eu acho que já deveria estar provando isso já, porque já estão... A CPI começou foi quando? Só para me informar que eu não sei o começo dela.
É, só um segundinho. Eu pedi o documento lá, já vai fazer 15 dias. O documento lá para me fazer outra perícia, até hoje nada. Não me entrega, não sei por quê.
Oh, mas você pediu a quem?
Oficialmente, a secretária administrativa.
Da onde?
Da prefeitura.
Se a gente tem aqui, ué. Você não precisa pedir...
Original.
Ah, tá. Entendeu? Não, só pediu, ué. Com certeza.
Não, eu já pedi.
É, porque tem 15 dias de prazo, né?
Ver o que a gente pode fazer.
É, porque tem que tomar uma providência também, porque o senhor está sendo acusado.
É.
E está aqui com a gente aqui, e não tem nenhuma prova que o senhor não foi o senhor. Eu acho que assim, no mínimo, pensando eu, não pensando com a cabeça dos outros, no mínimo afastamento até que o senhor prove ao contrário.
Perícia judicial.
Não, perícia judicial.
Judicial.
Com certeza.
Aí na judicial eu saio. Usa até a tribuna, como fez o nobre,
não,
rapaz.
Com certeza,
ali.
Porque entendeu? Senão a gente acaba sendo um cúmplice que já tem uma prova.
Não, mas eu não tenho nada a ver com o breguete aí, não. Esse breguete só... aí tem caroço nesse segundo, tem bolinha de gude.
Se não tem, quem tem que provar é o senhor.
Obrigado, vereador Oliveira. Entrada de proposições, os projetos. Projeto de lei ordinária 4/2018, vereador Tanaúza.
Boa noite a todos. Projeto de lei ordinária número 4/2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de sanitários nas repartições públicas do município. A Câmara Municipal de Bicas decreta. Artigo 1º. Ficam obrigados os órgãos da administração pública municipal, direta ou indireta, e fundacional, que prestem atendimento ao público, a manter no edifício de suas repartições sanitárias para uso do público geral. Parágrafo único. A quantidade de sanitários deve ser proporcional ao público recebido. Artigo 2º. Para os edifícios que não possuem sanitários em locais de acesso do público, fica estabelecido o prazo de 180 dias para a declaração a esta lei. Artigo 3º. Esta lei está em vigor na data de sua publicação. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Justificativa. Apresento esse projeto de lei ao perceber um problema recorrente nas repartições públicas de nosso município. O município não pode usar os sanitários, isso porque os sanitários são para os exclusivos funcionários. Os prédios não possuem sanitários em locais de acesso do público. Este problema se torna grave quando levamos em conta que muitas vezes o cidadão aguarda horas para ser atendido nos postos de saúde ou na prefeitura, causando grande desconforto físico aos usuários do serviço público. Portanto, apresento esse projeto para resolver esse problema. contando com o apoio dos pares. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Tanaúza. Tem dois projetos aqui, 5 e 6, que foram retirados pelo Executivo. O número 5 é autorização do repasse de recursos financeiros ao Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente das Abelhas. O carnaval é sexta-feira, eles ainda não passaram dinheiro. Eu vou falar isso aqui nos assuntos urgentes. E projeto de lei ordinária número 6, que é o repasse da Corporação Musical São José de Bicas, tá? Os dois foram retirados pelo Executivo. Indicações, requerimentos e moções, com a palavra o vereador Aloysio Barbosa Borges.
Senhor presidente, primeiro uma breve correção. Vereador Louro, por favor. Prefiro assim. É assim que eu sou conhecido. Te agradeço. Eu sei que você faz isso com maior respeito.
Com a palavra, vereador Louro.
Muito obrigado, senhor. Requerimento 14/2018. Senhor presidente, solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, envie a essa casa legislativa cópia detalhada de todas as contas de telefones da Prefeitura Municipal, inclusive celulares corporativos, caso venha possuir, dos meses de novembro e dezembro de 2017. E janeiro de 2018. Justificativa. Faço essa solicitação a fim de fiscalizar a utilização dos telefones pagos com recursos do cidadão biquense. Sala de sessões da Câmara, 5 de fevereiro de 2018. Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento número 15, que solicita ao prefeito, seu presidente, que através da secretaria competente, informe a essa casa a relação de todos os servidores que receberam horas extras nos meses de outubro a dezembro de 2017. Quantas horas cada um realizou e qual o valor pago a cada um deles. Justificativa, faço pedido para conhecimento. Contando com apoio dos pares, sala de sessões, 5 de fevereiro de 2018, Aloysio Louro Borges, vereador proponente. Obrigado, senhor presidente.
Está junto? Está junto.
Desculpa, senhor presidente, achei que você ia, no outro momento, apresentar a moção. Então, a moção é um pouco mais longa. Moção de aplauso número 2/2018. Apresenta a Vossa Excelência, senhor presidente, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, apresente moção de aplauso a ser encaminhada à equipe dos maquinistas FA. Justificativa. Em uma noite de segunda-feira, alguns amigos estavam reunidos pesando os prós e os contras da temporada 2013 da National Football League, NFL, a fim de imaginar como seria a temporada seguinte. O resultado alarmante acabou em uma frase, abre aspas, vamos criar um time de futebol americano, algo que seja modelo de gestão administrativa e esportiva, fecha aspas. Após diversas reuniões e discussões, aqueles amigos chegaram ao acordo e assim nasceram os Templários. Mas até ali o caminho não tinha sido fácil, afinal montar uma equipe do zero, na qual os atletas pudessem se preocupar apenas em treinar, é bem complicado no Brasil. Não deram muito certo aqueles 2 anos dos Templários, pois eram amigos jogando futebol americano em todas as posições, mas nunca desistiram do sonho. Veio então a reformulação no dia 13 de janeiro de 2016. Após várias reuniões, eis que surgem os maquinistas, nome este em homenagem aos funcionários da antiga rede ferroviária, onde hoje é o local de treinamento da equipe. O time foi crescendo e chegando a possuir 53 atletas. Treinando duro. O planejamento do ano saiu melhor do que se imaginava, pois além dos títulos, os equipamentos chegaram. As páginas estão colocadas em ordem inversa aqui. Deixa eu acertar aqui para todos vocês. Treinando duro. Em 2016, disputamos nosso primeiro campeonato, a LISMAT, que foi um aprendizado para os maquinistas. Em 2017, logo no primeiro treino do ano, somente 6 atletas compareceram. Foi desanimador ver aquilo, mas os maquinistas juntaram os cacos e decidiram não desistir do time e de seus sonhos. E nesse dia que fizeram uma reunião e decidiram que, em 2018, os maquinistas seriam um time full pad, sabendo que não seria um caminho fácil, mas o desafio sempre os motivou. Mas para isso acontecer, eles teriam que buscar recursos e economizar para a compra dos equipamentos, sendo tomada mais uma decisão, que em 2017 a equipe não disputaria nenhuma competição para conter os gastos. Os meses de janeiro, fevereiro e março se passaram e é anunciada a LISFA, que é a Liga de Futebol Americano Regional. Competição essa que reuniria os times no pads da região, mas eles se mantiveram firmes na decisão e não disputaram a competição. Nesse ínter surgiu a ideia de disputar a competição por outra equipe. O planejamento estaria mantido e todos aceitaram, mas surgiu um impasse, pois qual equipe os atletas dos maquinistas por qual equipe os atletas dos maquinistas disputariam a LISFA 2017. Decidiram propor ao Centauro de São João Nepomuceno que em 2017 os maquinistas jogariam com eles a LISFA em 2018. Os maquinistas se tornariam uma equipe full pad e todos os acordos foram fechados nesse sentido. A parceria deu tão certo que em agosto de 2017 o Centauro se tornou campeão da LISFA com a ajuda dos maquinistas. Mesmo com o dever cumprido, o maquinistas iria se despedir da modalidade no pad sem ter vencido nenhum campeonato. Porém, em setembro de 2017, surge o convite para participar da Copa Tocantins de Futebol Americano. Era a chance de se despedirem do No Pads com um título, e tudo deu certo naquele domingo. Os maquinistas se sagraram campeões e todo o planejamento daquele ano saiu melhor do que imaginavam, pois além dos títulos, os equipamentos chegaram nesse mesmo mês e a programação de se tornarem full pads em 2018 começou a se tornar realidade ainda em 2017. Em dezembro do mesmo ano, veio o convite para disputar a Copa Rede Minas de Futebol Americano. Aparentemente uma decisão fácil, mas não foi, pois os maquinistas não queriam marcar sua despedida da modalidade no pads com uma derrota. Mesmo sob risco, decidiram aceitar o convite e mais uma vez sagraram campeões, fechando o ano 2017 com um título em parceria com o time do Centauro de São João Nepomuceno e dois títulos como maquinistas. Após ganharem tudo o que podiam dentro de campo, começaram a colher os frutos fora dele. A primeira foi uma parceria com a Clínica Multimédica, que além de apoiar a equipe na aquisição dos equipamentos, oferece todo o suporte médico aos atletas. Fechando parceria também com o Laboratório Eurico Poças de Araújo e a Powerline Internet. O Maquinistas implementou novos segmentos esportivos com a sua marca, tais como Maquinistas Flag Feminino, Maquinistas Soccer Adulto, Maquinistas Basquetebol e Maquinistas Atletismo. Isso valorizou sua marca e expandiu seus sonhos, beneficiando assim várias crianças, jovens e adolescentes, sendo essa a forma de retribuir todo o carinho, apoio, incentivo e torcida dispensada por nossa cidade à equipe. Em 2017, dentro e fora de campo, o Maquinistas alcançou todos os seus objetivos, mas se não fossem seus atletas, nada disso seria possível. E como agradecimento a tudo que foi realizado em 2016 e brilhantemente em 2017, eis que surge a loja de carros do Marcinho Automóveis, facilitando a aquisição de um veículo, que será de grande importância na locomoção dos atletas da equipe em todos os seus segmentos esportivos. Após tudo aqui narrado, a Câmara Municipal de Bicas, através de seus representantes, parabeniza os atletas e coordenadores do Maquinistas, desejando que o ano 2018 seja repleto de novas conquistas. Definitivamente um exemplo a ser seguido. Ao infinito e além. Sala das sessões da Câmara, em 5 de fevereiro de 2018, a Luiz Borges, vereador proponente. Tem que colocar as folhas em ordem aqui, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Diego.
Eu tenho duas indicações aqui, senhor presidente. A primeira é a indicação número 12 de 2018. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, estude a viabilidade de aumentar o valor do ticket de alimentação dos servidores no município. Justificativo. O valor do ticket de alimentação encontra-se muito defasado, não tendo reajuste desde o ano de 2013. Em atenção aos servidores, faço essa solicitação. Em 5 de fevereiro de 2018, Diego Bordão Algonz, vereador proponente. E a segunda e última indicação, indicação número 15 de 2018. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito que o prefeito municipal, através da secretaria competente, providencie um reparo da antena de transmissão da TV do nosso município. Justificativo. Faço esse pedido, pois desde a última chuva forte, a TV aberta está com problemas no sinal, devido aos danos sofridos pela antena de transmissão. Em 5 de fevereiro de 2018, Diego Bordano Algumas, vereador proponente. São só essas, presidente.
Obrigado, vereador Diego. Com a palavra, vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores e a todos os presentes. Indicação número 3/2018. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que o prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, providencie a reforma do prédio do Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua Governador Valadares. Justificativa: em visita ao local, constatei o mau estado do edifício, que está precisando de reparos urgentes. Por esse motivo, faço essa solicitação. Em 5 de fevereiro de 2018, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. Aí tem umas fotos aqui, senhor presidente, se você quiser dar uma olhadinha. E eu tenho outra indicação aqui, senhor presidente. É a de número 14/2018. Desculpa, senhor. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: solicito que o Executivo Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, providencie o corte da árvore em frente ao Batalhão da Polícia Militar, localizado na Rua Governador Valadares. Justificativa: essa solicitação faz-se devido aos danos que a sua raiz está provocando no local e também aos riscos que apresentam as pessoas que transitam pelo local. Em 5 de fevereiro de 2018, Isaías Pereira Lima, vereador proponente. E tem também mais uma foto aqui do... tirei lá. São só essas duas, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rafael Cândido Aquino.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, hoje apresento duas indicações. A primeira, de número 16... pela presente indicação, solicito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico estude a viabilidade de elaborar um portal de investimentos a ser lançado na internet e nas redes sociais. Justificativa: a ideia de um portal de investimentos seria no sentido de mostrar as potencialidades de nossa cidade e possibilidade de atrair investimentos em áreas diversas, reunindo todas as informações necessárias aos investidores externos sobre as características da cidade, seus recursos naturais, sua vocação, localização estratégica, as capacitações disponíveis, a legislação e incentivos à implantação de empresas. Além disso, seria uma importante ferramenta que democratiza a informação e as vantagens competitivas a todos que desejassem apresentar bicas e atrair eventos e investimentos para a cidade. E indicação de número 17, também... solicito da administração municipal a viabilidade de elaboração de folder contendo informações a respeito de nossos pontos turísticos, patrimônio histórico, calendários cultural, esportivo e festividades, bem como telefones e endereços de bares, restaurantes e repartições públicas. Justificativa: esta solicitação se faz tendo em vista ter notado a necessidade de se promover e melhor explorar nossas potencialidades nas áreas destacadas, tentando incrementar nosso turismo, o comércio e até mesmo colaborando no aumento do ICMS esportivo, cultural e histórico. Vislumbro a importância deste folder pelo fato de várias pessoas ligadas ao turismo e ao comércio alegarem que muitas vezes os visitantes ficam meio perdidos procurando essas informações. Seria importante a divulgação e distribuição em agências de turismo, no aeroporto regional, em rodoviárias, como exemplo. Em 5 de fevereiro de 2018, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Assuntos urgentes. Ninguém, então. Há um mês atrás. Não, um mês não. Estamos em... Eu não sei precisar exatamente a data. Eu tive com o prefeito Honório, pessoal lá da Real Biquense, que infelizmente eles fecharam as portas, e presidência da Abelha, para a gente falar sobre o carnaval, sobre verba, sobre repasse. O prefeito fez um aumento. Acho que seria, estava no orçamento 43 mil, não era isso? para as escolas, sabendo que o HV não ia sair, a gente pediu, isso exatamente, 43 mil, eu pedi ao prefeito, eu acho que daria 14, não estou lembrando de cabeça, é. E a gente pediu ao prefeito que passasse 21.500, porque certamente o HV não, a gente sabe da situação do HV lá, e a Real ainda estava disposta a sair, e ele assumiu esse compromisso de passar os R$21.500 para as duas escolas. Depois a gente ficou sabendo que a Real não ia sair mais, e por minha surpresa, o carnaval começa sexta-feira, até hoje, eu não sei porque a Abelha não recebeu o repasse ainda. Eu tive 4 anos à frente da escola. A gente sabe das dificuldades. E o meu comentário é por isso que as coisas estão acabando. Ao mesmo tempo aqui que eu estou agradecendo ao prefeito por ele ter aumentado um pouco, que eu acho que ainda é pouco pelo que a gente passa, as coisas. Aí vem aquela toda história, a comunidade tem que trabalhar mais, a gente entende isso, mas eu não estou falando sobre isso. A presidente hoje está desesperada, porque ela tem os compromissos, muitas pessoas ligando, cobrando, hoje ela me ligou chorando, e assim, até parece que eu, por ser o ex-presidente, e por estar lá, ser da comunidade, ser do bairro, acham que a gente não está fazendo nada. Então eu chamei para conversar, fiz a reunião, isso tem, eu acho, quase 2 meses atrás, foi antes da passagem do ano. E assim, ainda não resolveram o problema. Ano passado eu reclamei um pouco do carnaval, pela forma com que trataram as escolas de samba. Eu sei que não deu certo tentar que as três saíssem juntas. Não foi uma coisa, não foi uma ideia boa, mas assim, nós tentamos, eu sempre estou tentando, sempre está batalhando, e assim, eu estou numa preocupação danada, porque a Maíra, lá que é a presidente, assim, está se vendo desesperado, porque não tem mais dinheiro para nada, as pessoas ligando, cobrando, e enfim. Então assim, eu vou fazer um apelo aqui, as coisas, carnaval, escola de samba é uma coisa tão bacana, eu não conhecia profundamente até entrar. Você consegue fazer tantas coisas boas, como, sabe, aquele momento que você percebe que você passar agora no campo do Leopoldino, tem um monte de gente usando droga, e quando você tem a época do carnaval, tá todo mundo lá com o seu instrumento junto, tá todo mundo tentando fazer um samba, pegando uma história, tá todo mundo envolvido em barracão. Então acho que a escola de samba, assim, isso tinha que começar nas escolas, tentar resgatar, porque cada vez mais a gente tá vendo esses carnavais aí que é só a gente morrendo, só as músicas que, enfim. Então assim, estou fazendo um apelo, Rafael, líder de governo, que se der para conversar amanhã, se essa verba puder sair amanhã, porque assim, o desespero lá tá grande, porque não tem mais o que fazer, precisa comprar as coisas, tem carro para terminar, enfeite, pessoas para pagar, e funciona assim, infelizmente, você dá um cheque, e eu acho que tinham prometido pagar no dia 31 de janeiro. Mesmo assim, eu ainda acho que já é muito próximo do carnaval. E até agora não fizeram, então não é em forma de... Não estou fazendo política em cima disso, porque assim, a carga nas minhas costas é maior do que dos outros vereadores, porque eu sou da comunidade, é a única escola que vai sair, e as pessoas acham que a gente não faz nada. Então eu só estou deixando esse relato aqui, que a gente fez reunião, a gente conversou, a gente conseguiu aumentar um pouco a verba. Então era isso que eu queria falar. Obrigado pela atenção. Você
é presente pela Vale?
O vereador Diego tinha pedido, Ailton.
Mas é só assunto, é esse que está aí.
Tá, então com a palavra, vereador Ailton.
O senhor começou a falar, eu me levantei aqui, fui telefonar para o Alex, e ele me confirmou que o pagamento é amanhã, no máximo quarta-feira, mas provavelmente amanhã já está liberada a verba. Tá bom? Essa notícia que eu quero dar.
É, com a palavra, vereador Diego.
Na verdade, senhor presidente, é dois assuntos, mas na hora que eu pedi, você começou a falar, mas tudo certo. É, o primeiro, só fazer um adendozinho no que você falou, a Câmara está sendo parceira da administração demais. Sexta-feira nós estivemos aqui para fazer uma convocação de comissão, eu, o vereador Joel, o vereador Louro, que somos membros da Comissão de Finanças. Presidente, porque depois eu convoquei você para vir, porque a princípio você não estava aqui não. A administração apresentou uma lei para poder ser aprovada e tudo, colocou mecanismos que estavam de forma ilegais. Aí nós solicitamos a procuradora adjunta lá, a doutora Grazi, para poder vir aqui. O procurador nosso, o advogado das comissões, o doutor Rômulo, explicou, exemplificou e tudo, para poder que eles retirassem o processo, fizessem de uma outra forma. A doutora entendeu, tanto é que ela fez o pedido, eu li no início da nossa reunião. E hoje tivemos a surpresa que eles colocaram o processo do mesmo erro. Ou seja, já perdeu aí mais um dia. Se o negócio tinha resolvido, a gente ia marcar até uma reunião extraordinária para votar. Para hoje, já no hoje, no mais tardar, amanhã cedo, o dinheiro está na conta da Abelha. E hoje eles me protocolam de novo o mesmo projeto com os mesmos erros. Aí fica difícil. É como o Thiago falou, o carnaval já é sexta-feira. E a escola vai desfilar na segunda, Thiago? Domingo? É domingo. Como é que vai ser esse repasse? Aí, hoje, teve uma nova conversa, o doutor Rômulo explicou novamente, aí veio a procuradora, a doutora Nelise e tudo, entendeu, também explicou da mesma forma, ela ficou de fazer de acordo com o que o nosso advogado falou para fazer, que é dentro dos padrões legais, nada ilegal. Agora, isso aí vai pagar lá para quinta ou sexta-feira. Ou seja, é um tempo que a administração está fazendo em cima da hora que ela já poderia ter feito, ó, há tempos atrás, se tivesse um planejamento. Então, puxa um bocado de orelha deles para que isso não repita para o ano que vem. Porque, se não der um dia, não vai ter escola de samba nenhuma. A cultura mesmo do carnaval do Kid Bicas são as escolas de samba. Antigamente tinha três, agora tem uma. E se bobear, se continuar desse jeito, ano que vem não vai ter nenhuma. Porque ninguém quer assumir uma bomba dessa. Porque a pior coisa é você estar dentro de casa, não ganhando um centavo para isso, e o nego batendo a sua porta lá. O cheque cedeu, está voltando. Por quê? A honra que foi combinada de seu repasse, não teve. E às vezes não tem como a pessoa arcar, ela fica um carão. Bom, esse é o primeiro assunto. Mas se Deus quiser, tomara que resolva. Mais tardar, depois da manhã, o recurso está na conta da Abelha. Então, por favor, claro.
Com a palavra, vereador Louro.
Se Vossa Excelência me permitir, então, senhor presidente, primeiro eu tenho que fazer um elogio ao vereador Diego, que é muito ponderado nas palavras dele, diferente de mim, né? Eu costumo ser mais incisivo, e você. O que acontece, gente, vamos entender, tem uma lei que regulamenta, a gente apelida ela de MIROSC, que é o marco regulatório das organizações de sociedade civil, que é a escola de samba, por exemplo. Essa lei de 2014, e até para as pessoas entenderem também, que muita gente fala por aí, que a gente faz questão de atrapalhar o executivo. Essa lei entrou em vigor para os municípios em 2017, ano passado, 1º de janeiro do ano passado. E durante o ano passado, o município fez um monte de coisa fora do marco regulatório. Continuou fazendo. E aqui nesse plenário, não sei quem se recorda, eu e a Denise tivemos uma discussão sobre esse assunto, e naquela oportunidade eu disse a Denise que a gente entendia que era até um contrassenso, né, eles terem colocado para entrar em vigor em janeiro de 2017, que era o primeiro ano de um novo mandato. Então, e é uma lei muito complexa, né, para se adequar a ela. Isso tudo foi dito, conversado, então, entre aspas, a Câmara fez vista grossa, nós, vereadores de oposição, fizemos vista grossa para as coisas erradas que foram feitas fora do marco regulatório. Só que aí vem o problema. Passou um ano e não tomaram medida nenhuma para resolver a questão. E estamos nesse problema aí agora que o Thiago narrou, que o Diego narrou muito bem. Porque faltou capacidade da administração de administrativamente resolver a questão. Depois de um ano. Agora um ano e um mês que a lei está em vigor. Então eles não tiveram capacidade administrativa de resolver. E essa lei foi, voltou. Nós tivemos problema ano passado já com a questão do Conselho da Comunidade. Não sei se vocês lembram, o João está ali, ó, e sabe que a Câmara abriu mão de um acordo que foi feito com o prefeito de R$5.000 para repassar um recurso para ajudar a resolver o problema das viaturas lá da cadeia. A Câmara abriu mão desse recurso e o município não conseguiu repassar por falta de competência. E a falta de competência permanece até esse momento. Diego deu o exemplo ali, sexta-feira chegou aqui, chegou errado, voltou, tornou a voltar hoje, eles queriam empurrar para que a Câmara aprovasse, que eles formalizassem um convênio com as escolas, com a escola de samba. Convênio não existe mais. Com aprovação de Câmara, obviamente. Os convênios podem ser feitos, mas a Câmara não tem que chancelar isso. Convênio é feito direto, administrativamente, não tem que passar por aqui, não depende de nós. Então o instrumento veio para cá todo errado. Todo errado. E voltou para lá, para corrigir, e voltou errado de novo. E hoje retiraram, acho que vão resolver a questão, como o vereador Ailton falou ali, pode ser que resolvam a questão amanhã. Então o que está faltando é realmente o futuro de certeza virar um futuro de certeza. Porque até agora é um futuro de incerteza. Depois de um ano e um mês. Continuam não conseguindo dar andamento administrativo em coisas até certo ponto simples. Para quem estava na reunião ali hoje e viu a discussão, até certo ponto simples. Então, assim, fica aqui, Thiago, o meu apoio lá, a comunidade da Abelha, porque eu sei do esforço que eles fazem lá, já disse aqui várias vezes que participei um ano no desfile do HV, lá um dos últimos desfiles, sei que é difícil, mas lá o trabalho que vocês fazem é fantástico e é uma pena. O descaso que foi o ano passado com as escolas de samba e o descaso que se repete esse ano. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Assuntos urgentes. Com a palavra, vereador Diego.
Boa noite mais uma vez. O segundo assunto que eu queria tratar é a respeito do vulgo Clodô, seu Pablo Clodoaldo Henriques. Primeiro de tudo, Clodô, eu gostaria de te parabenizar pela postura de homem, de honra, que você está tendo depois que você fez. Eu não julgo ninguém se você fez certo, se você fez errado, você tem a sua consciência agora. Eu julgo sim a postura que você e sua esposa tiveram com nós, do vereador Joel, ou do vereador Thiago, ter que colocar você e sua esposa dentro do carro porque estava em tempo de agredir, gente. Isso aí eu acho que não... Ué, claro que não, ué. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não falei nada disso, não. Eu não. A princípio, não. Tanto é que eu cheguei depois de todo mundo lá. Então, não, mas ninguém está falando que... Olha aqui. A gente é pago? Olha aqui, a palavra está comigo, por favor, respeite. Nós somos pagos para fiscalizar a lei. Então, o que está de errado, a gente tem que fiscalizar. Mas isso não é poder de polícia, não, seu Clodoaldo. Eu parabenizo você pelo serviço que você fez no município. Eu não estou metendo pau em você. Só estou te dando aquela puxadinha de orelha porque eu acho que, por exemplo, eu não te tratei com falta de educação, te tratei? Agora eu tenho que separar a briga de você, da sua esposa, quase dando tapa na cara do vereador ali. Eu acho que isso não é uma postura. Mas tudo bem, estava de cabeça quente e tudo. Agora, o que eu fico chateado é o que o vereador Louro falou. Um carro da administração sumiu 4 vezes no almoxerifado, ninguém dá nem aí. Agora, o pessoal da Defesa Civil vive me implorando aí. Pô, Diego, tô sem carro. O Vitor chega. Pô, Diego, me prometeu de arrumar um carro. A Marília vira. Pô, Diego, eu tô tendo que pegar meu carro para poder ver as coisas. E o carro vai para Cabo Frio, pô. Isso não tem cabimento. Isso é uma tremenda de uma sacanagem. Servidores ali, passando um aperto, não tem um veículo, tem que usar do próprio veículo. Enquanto o diretor pega o carro escondido e vai para a praia. Então fica essa minha indignação. Espero que isso não aconteça mais. É só isso, presidente.
Eu quero só fazer um... Não quero entrar nesse mérito, Clodo. Vamos tentar ponderar um pouquinho aqui. Como os dois falaram também, eu parabenizo você estar aqui hoje, depois do ocorrido que foi hoje, né, pela madrugada. Só que assim, hoje à tarde começaram muitas mensagens. Aí tem os oportunistas, tem aqueles que se preocupam com a cidade. E assim, um grande problema, eu que trabalho na saúde, você imagina agora que eu já ouvi de pessoas que falaram assim, eu quero ver eu chegar na Secretaria de Saúde e a secretária falar que não tem carro lá. Que tem carro para ir para Cabo Frio e não tem carro, por exemplo, para eu fazer um exame, para eu ir numa consulta em... Enfim. Então, assim, eu estou comentando isso porque eu tenho certeza que a Verônica não sabia, como você já falou. E assim, acaba respingando um trabalho que ela está fazendo, com dificuldade, que está tentando fazer, com essa crise de possibilidade de uma epidemia aí. Então, assim, a gente tem que pensar mais nas ações que a gente vai tomar. Mas mesmo assim, parabéns. O ser humano ele erra mesmo, entendeu? Eu já errei muito na minha vida, como todos aqui que estão aqui. Ninguém é perfeito, mas que assim, quando a gente está trabalhando com muitas pessoas, a gente sempre tem que pensar no outro, porque vai respingar agora muitas coisas com essa atitude, principalmente para ela. Tá? Então, assim, não estou aqui para chamar a sua atenção, estou aqui só para fazer esse comentário e parabenizar pela sua atitude aqui de estar aqui, estar até o final da reunião, encarando, disposto a ouvir, porque se alguém quiser falar, você infelizmente vai ter que ouvir. Então, isso é uma atitude de um homem, de parabéns, é isso aí. Tá? Assunto urgente, mais alguém? Não? Então vamos dar sequência. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao início da ordem do dia.
Discussão das indicações, pode ser em conjunto, igual semana passada, como é que é? De cada um, então. Então vamos lá, Diego. As indicações 12 e 15. Está em discussão. Alguém? Para o vereador finalizar?
Senhor presidente, como eu fiz uma indicação parecida no ano passado, eu solicito ao vereador Diego que eu assine em conjunto, vereador, a sua indicação número 12, né, que faça o reajuste do ticket na alimentação dos servidores.
Com a palavra, vereador Diego.
Faço a primeira indicação número 12 aqui. Eu faço esse pedido porque, como eu fiz a justificativa desde 2013... Os servidores municipais estão ganhando R$80. R$80 você vai fazer hoje não é nada. Então, pelo menos o prefeito deu uma moralzinha para essas pessoas, que realmente elas merecem. Igual teve o caso de alguns pessoal que teve o estudo da insalubridade. Alguns tiveram a redução no salário por causa do estudo. E se o prefeito puder colocar um pouco mais o ticket, pelo menos que continue sendo pelo menos a mesma coisa do que era, com o reajuste do ticket. E a respeito da indicação número 15, que a prefeitura, com certeza ela pode arrumar aquela antena de televisão, porque no IPTU vem cobrando, e todo mundo paga. Agora fica sem pagar para ver. Agora hoje você vai ligar a televisão, não funciona. Então, qual a cobrança que é essa? Cobrança indevida. Então, por favor, que dê mais uma atenção também a essas pessoas que dependem da antena funcionando para poder ver o seu jornal, sua novela, etc. É só isso.
Obrigado, vereador. Vamos para as indicações 13 e 14 do vereador Isaías. Em discussão.
Mais uma vez, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivelto.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu quero pedir ao vereador Isaías para assinar junto ao requerimento número 13, uma vez que eu já me chamaram lá no prédio da polícia e está precisando de uma reforma. É um patrimônio do município, apesar de estar emprestado para eles, mas é um prédio do município. Então, peço autorização do senhor, que está precisando, está detonado o prédio.
Isaías, eu vou fazer uma comentário não muito agradável aqui, mas só para segunda, não sei se foi segunda ou terça-feira, eu estive lá no batalhão para tirar umas fotos, para ver o que estava precisando lá, que tinha, até convidei a Suelen para ir comigo, porque ela, eu sei da amizade dela com alguns lá, e a gente deu um pulo lá e, enfim, ia fazer a indicação. Aí começa terça-feira, algumas pessoas me pararam, até me ligaram assim, porque fulano ficou com raiva, ciclano ficou com raiva, eu não vou citar nomes aqui pra gente não, sabe, pra não entrar em... Mas eu acho assim, uma coisa tão pequena, um homem ter vaidade dessas coisas, entendeu? É do meu... Desde que eu entrei na política, dia 1º, eu procuro, quando eu sou convidado, quando eu tenho que estar em algum lugar, que as pessoas estão precisando, eu tento fazer. É lógico que a minha militância ela é muito maior na saúde. Eu tento brigar pela saúde, até é uma coisa que eu entendo e eu, assim, brigo mesmo, corro atrás. Mas eu tento, na medida do possível, outras coisas. Então, assim, fica um disse-me-disse de pessoas da... Sabe? Acho que não precisa disso. Então, eu nem fiz, não quero assinar junto, tá? Porque eu não tenho vaidade nenhuma com essas coisas. Mas, assim, mais uma vez eu vou repetir, a gente é... Sabe? Se fosse ao contrário, se alguém tivesse me chamado, pô, fulano, você foi lá, pô, que bacana, me chamaram pra ir lá também, eu quero dar, pô, vamos assinar junto, vamos fazer junto. Não ficar de tititi, de... Sabe, eu não gosto dessas coisas. Então, assim, eu fiquei chateado. Falei assim, eu não vou pedir e eu vou falar lá, não é nada contra você, não é nada contra quem foi com você, mas assim, é só um comentário, a gente não precisa fazer essas coisas, tá? A gente é grandinho o suficiente pra gente trabalhar em conjunto aqui, tá? Se desculpa pela colocação, mas eu tinha que fazer essa colocação, tá? Obrigado. Mais alguém?
Presidente, eu também estive lá. Aliás, eu tive logo no dia seguinte que o senhor esteve lá.
Não quis citar, vereador Ailton, mas eu sei que o senhor esteve lá também.
Tá bom. Eu estou dizendo para o senhor que eu estive lá também. Logo que o senhor esteve lá, aí um cabo, esqueci o nome dele. Ah, o Thiago esteve aqui ontem. Eu não falei mais nada. Eu olhei, nem entrei consciente que o senhor fosse entrar. Entendeu?
Posso, presidente, antes de finalizar?
Pode.
Eu gostaria de aproveitar o pedido feito pelo vereador Isaías. Pedir à mesa que, em nome dessa casa, acho que todos vão concordar, enviasse um ofício ao governo do Estado, ao governador, ao líder do governo na Assembleia, deputado Durval Anjo, acho que ainda é ele, acho que ainda é o Durval, não tenho certeza, acho que era bom confirmar, e à Secretaria de Estado de Defesa Social, né, falando da situação, né, reclamando, dizendo que isso é obrigação do Estado, que o Estado não cumpre com a obrigação dele. Fazer esse apelo direto ao governo do Estado reclamando dessa situação. E aproveitasse, até se fosse o caso, citar também o caso da Polícia Civil, que é idêntico.
Então, você vai finalizar, Isaías. A gente sabe que isso é dever do Estado, mas assim, o que eles comentaram com a gente, assim, a partir do momento que a Prefeitura pegou e assumiu, virou dever da Prefeitura, você concorda comigo? Então, assim, está uma situação, está bem feio, igual o Isaías está com as fotos aí, eu tirei muitas fotos também. Eles receberam a visita, não sei, de um alto escalão aí, que vieram fazer aqui, e diz que foram puxar a orelha legal da turma lá. Então, assim, eles estavam fazendo esse pedido, reclamaram da escuridão que tem, tanto na parte de trás do estacionamento, quanto na frente ali, que às vezes não dá para ver muita coisa. Da árvore aí, né, Isaías, que eles comentaram que até lá a gente estava aquele dia, né, Sueli, falou que já caíram umas duas árvores lá e tem o coqueiro é muito alto, cara, falou que quando venta ali aquilo fica, o pessoal fica com medo. Então é isso aí, com a palavra vereador Isaías.
Então, senhor presidente, segunda-feira o Ney, filho do Valdir Bretas, que é a polícia, aí me parou de novo, falou, já te pedi umas duas vezes, olha o estado dessa árvore aí. Entendeu? Vocês pedem para fazer, para acontecer. Então tá, vamos fazer. Tudo. Vai ali dentro dar uma olhada ali. É por isso que eu fui, tirei as fotos e trouxe. Até pedir deles também. Entendeu? Mas jamais a gente não tem problema com isso não. Tá certo, presidente? Só isso.
Obrigado, vereador. Indicação 16, 17, né, Rafael? Vereador Rafael. Em discussão. Em discussão? Não? Então vamos passar para os requerimentos. Requerimento 1415, vereador Louro. Em discussão. Em discussão? Então vamos passar para a votação. Podemos votar os dois juntos? Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção número 2, 2018. Vereador Louro também. Em discussão. Só parabenizar. Esses meninos realmente estão fazendo um trabalho muito bacana. Até tem que... agradecer as empresas biquenses aí que estão ajudando. Outro dia eu vi uma Kombi lá, não sei se é deles, toda pintadinha, bacana. É assim que começa mesmo, cara. É difícil. Tem que ter uns corajosos na cidade assim pra fazer umas coisas dessa de maluco, porque isso é coisa de maluco, como escola de samba é coisa de maluco e mais. Então, só parabenizar. Em discussão, mais alguém?
Presidente, aí vou até aproveitar a palavra de Vossa Excelência, porque isso vai para o rádio, né, gente? É por isso que eu vou aproveitar, porque a rádio alternativa às quartas-feiras, 8 horas, transmite essa reunião nossa. Aí vou fazer o pedido aqui para todos os empresários biquenses, para que incentive não só o maquinista, mas como os outros, né, com as outras entidades que promovem o esporte. Porque o maquinista, por exemplo, para quem não sabe, eles estão, quando eu li aqui, né, quem não conhece futebol americano, quando eu falei no pad, full pad, que é isso? No pad é o que eles jogavam antes, que é a modalidade sem proteção, sem capacete, sem ombreira, sem proteção. E eles estão passando agora para a modalidade full pad, que é com capacete, com proteção. E um capacete custa R$2.000. Um capacete para a prática do esporte. E um time desse pode chegar a ter 60 jogadores. Então nós estamos falando de R$120.000. E eles estão conseguindo. Praticamente conseguiram o equipamento todo, estão andando, eu estou falando só do capacete, não esquecendo o resto da proteção, calça especial acolchoada e vai por aí afora. E esse ano eles devem disputar nessa modalidade já, e o trabalho que eles fazem é fantástico, né? Todos estão de parabéns, em especial o que eu vejo mais divulgando, pelo menos o Renan, né? Mas não é só ele, tem outros que estão junto com ele nessa batalha. Então eu era pedir para os empresários que estão escutando, que vão escutar esse programa na rádio, e vocês que, né, podem divulgar isso, que é muito bacana o trabalho que eles fazem, né? Muito bacana. Então fico os parabéns a eles, né, aproveitando isso e pedindo mais uma vez aos empresários que puderem, que auxiliem, porque é muito caro disputar essa modalidade, muito caro mesmo.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Ninguém inscrito. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado. Está encerrada a reunião. Boa noite a todos. Obrigado.